É uma alegria poder estar aqui com vocês mais uma vez, abrindo a palavra de Deus para aprendermos do Evangelho, da pessoa do Senhor Jesus, para o nosso crescimento espiritual. E essa noite eu quero meditar com vocês num texto da palavra, que é uma história bastante conhecida, mas que há lições muito práticas que eu gostaria de partilhar com vocês aqui. Está no Evangelho segundo São João, no capítulo 4. Evangelho segundo São João, no capítulo 4. E o título da mensagem dessa noite é Um Balde de Água Viva. Um balde de água viva. E o objetivo é exatamente que nós aprendamos um pouco como beber dessa água, entender o que é esta água, qual é o resultado de beber dessa água, e assim sendo ter o privilégio de crescer em cima da bênção de beber dessa água. Nós vamos ler o Evangelho a partir do versículo 5. Quem encontrou, leia comigo, por favor. Eu estou lendo aqui a Nova Almeida Atualizada. Verso 5 diz assim: Assim Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto da terra que Jacó tinha dado ao seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço, era por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água e lhe disse: Dê-me um pouco de água, pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimento. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: Como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Ela disse: Por isso que os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus respondeu: Se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria a água viva. Ao que a mulher respondeu: O Senhor não tem balde e o poço é fundo. De onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, assim como os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: Quem beber dessa água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, quero que me dê essa água para que não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Jesus disse: Vá, chame o seu marido e volte aqui. Ao que a mulher respondeu: Não tenho marido. Então Jesus disse: Você tem razão. Obrigado, você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve 5 e esse que agora tem não é seu marido. O que você disse é verdade. Vamos parar por aqui, vamos fazer uma breve oração e vamos seguir. Oremos. Querido Deus e Pai, que privilégio nosso estar em tua casa nesse dia para, abrindo a tua palavra, nos deixar ensinar pelo Senhor. Obrigado, querido, por poder realmente gozar desse privilégio. E agora, Senhor, quero te implorar que o mesmo Espírito Santo, aquele que revelou essa mensagem a João lá no passado e que o inspirou enquanto ele escrevia, que nos visite nesse lugar, ilumine nossos corações e nos faça apropriar-nos dessa palavra em nosso benefício espiritual. Cuida, Senhor Deus, de todos os que aqui vieram, com sentimentos diferentes, mas em busca de beber da água viva, que de fato saiam daqui nessa noite cheios dessa água. Em nome de Jesus te imploro, amém. Muito bem, queridos, essa não é mesmo uma história muito conhecida? É uma das histórias mais conhecidas do Evangelho. Jesus se encontra com essa mulher à beira do Poço de Jacó, na cidade chamada Sicar, uma cidade samaritana. Nas suas viagens, normalmente os judeus, eles não entravam, aliás, eles faziam questão de rodear a região da Samaria, porque a Galiléia ficava ao norte, a Judéia ficava ao sul, mas a interação entre as duas partes era muito constante. Só que como chegar de um ponto ao outro sem passar por Samaria? Normalmente, eles atravessavam o Jordão, iam lá embaixo, depois atravessavam, só para não pisar, porque eles eram inimigos dos samaritanos. Por volta do ano 700 a.C., Sinaqueribe, rei dos assírios, ele tomou todos os israelitas que estavam no reino norte, na época do último rei, que se chamava Oséias, se eu não estou enganado, se estiver errado, depois vocês me avisem. Então, quando ele levou os israelitas embora, ele levou para uma... Ninguém sabe para onde ele levou, ninguém sabe o que aconteceu, só se sabe que aquele rei Senaqueribe era tão terrível que ele costumava fazer uma coisa para que as pessoas perdessem a identidade, ele trazia de outra nação, colocava naquela terra e formava ali uma confusão cultural. A razão pela qual, quando os judeus, os habitantes de Judá, perceberam o desenvolvimento daquela nova nação, que não era mais Israel, e estava ao norte, eles começaram a ter problemas com eles. Esses problemas só cresceram, até que cresceram ao ponto que quando Israel, o Judá, voltou do cativeiro babilônico, na época de Esdras e Neemias, eles tiveram severos problemas, ao ponto de que eles se tornaram inimigos em definitivo. E agora a situação foi só complicando. Nos tempos de Jesus, era tão terrível a diferença que eles realmente nem se falavam, eles se odiavam. E é exatamente nesse ponto aqui que nós vamos ver que Jesus, em vez de dar uma volta pelo Jordão, pelo outro lado, ele resolveu atravessar direto por Samaria. Os judeus só passavam por ali mesmo se eles tivessem uma extrema pressa, uma necessidade extrema. Se eles passassem por ali, eles passariam correndo para não tocar em ninguém, não falar com ninguém, não ver ninguém. Mas, curiosamente, como todo judeu gosta de muito dinheiro, se eles tivessem que negociar, aí sim eles negociavam com os samaritanos. Mas só isso daí. Jesus, nesse dia, ele resolve passar. Ele não apenas resolve passar, mas ele resolve parar. E ele para ali no Poço de Jacó. E quando ele para no Poço de Jacó, ele manda os discípulos comprarem alguma coisa na cidade. Porque, lembre-se, negociar podia. Não podia era conversar muito. Aí o que acontece? Nesse momento é que vai acontecer a nossa história. Imaginem vocês, Jesus sentado à beira do Poço de Jacó, e aquela mulher, diz aqui a Bíblia, ao meio-dia, indo lá para buscar água. Agora eu vou fazer uma pergunta para as mulheres aqui. Se vocês tivessem que buscar água, que hora vocês buscariam água? Meio-dia, sim ou não? Mas de jeito nenhum, né? Normalmente as mulheres daquela cidade subiam ao Poço de Jacó, era realmente bem cedo. Mas aquela mulher não podia mais ir bem cedo. E sabe por quê? Porque ela não era uma mulher benquista na sociedade. Imaginem vocês, sabe aquela história de você estar aqui e as mulheres, elas realmente, quando elas não gostam de uma coisa, expressam com muita facilidade. Imaginem aquela mulher subindo e as mulheres tricotando sobre ela. Olha aquela ali, aquela fulana, ela não é tal, não sei o quê. E aquela mulher cansou disso, ao ponto de que ela tomou uma decisão. Eu vou lá, mas apenas e tão somente meio-dia, que ninguém vai me ver, não tenho que responder para ninguém, não tenho que ouvir, sentir olhar acusador de ninguém, então está tudo certo. E assim sendo, aquela mulher se acostumou a ir nesse horário. Mas neste dia foi diferente de todos os outros dias, porque quando ela foi chegando à beira do Poço de Jacó, ela viu um jovem ali, tinha pouco mais de 30 anos. Um jovem, deixa eu dizer para vocês, se alguém pensa que Jesus era feio, tem até um versículo da Bíblia que fala que não havia nele parecer nem formosura, no livro de Isaías 53, e muita gente crê que por causa disso Jesus não era bonito. Está muito enganado. Jesus era o Cordeiro de Deus sem mácula. Sendo ele o Cordeiro de Deus sem mácula, se você olha no Velho Testamento, se um filho de um sacerdote tivesse nariz chato, ele não podia ser sacerdote. Ou seja, Jesus tinha que ser perfeito. Se os sacerdotes tinham que ser perfeitos, imagina Jesus, o quanto que ele era perfeito. Jesus, ele era alguém também bem mais alto do que aqueles que daquela comunidade. Isso foi testificado pelos historiadores e por vários relatos. Eu posso dizer para vocês, sem nenhuma dúvida, que Jesus era bonito. Agora você imagina, ele era nazareno, e o costume dos nazarenos era usar o cabelo comprido partido no meio. Alguns diziam que o cabelo dele era vinho. Mas algumas especulações, a gente não precisa ir muito longe. Mas o que acontece é que ali está Jesus à beira do Poço de Jacó. Ah, mais um detalhe, só para que alguém não duvide do que eu estou dizendo aqui. Quando a Bíblia fala que ele não tinha parecer nem formosura, não se esqueça, Isaías está falando do servo sofredor, do Messias no seu aspecto de servo sofredor. Ele estava no alto da cruz, descrito no capítulo 53 de Isaías, macerado pela dor de uma noite sem dormir, de espancado de todas as formas, ele estava ao quebrado. Naquela posição do sofrimento e no alto da cruz, não havia parecer nem formosura sobre ele. E é isso que o profeta se refere. Não é o Jesus, filho de Maria, que viveu em Nazaré e cresceu e que se tornou o profeta de Deus. O homem que veio para salvar a humanidade e que era Deus por natureza. Então, Jesus era bonito, viu? Se alguém não sabia disso, vá para casa sabendo hoje que Jesus era bonito. É por isso mesmo que eu fico pensando assim. Aquela mulher que já não tinha assim, bons procedimentos, ela chega assim, bem na beira do poço e encontra aquele rapaz. Primeira coisa que, que ela percebeu, pelo traje, porque os judeus se vestiam diferentemente, como o povo de Deus sempre se veste diferentemente do mundo, os judeus tinham uma maneira de trajar diferente. Então, quando viram, quando ela viu Jesus, imediatamente ela logo percebeu que ele era o quê? Judeu. Imediatamente percebeu que ele era judeu. Mas mesmo assim, os judeus, vocês sabem qual é a profissão mais antiga desse planeta? Sabem qual é? A profissão mais antiga do planeta? Vocês vão se surpreender se não sabem. Nós nem usamos essa profissão porque nós servimos a Deus. É a prostituição. É a profissão mais antiga reconhecida no planeta Terra. E os judeus, cá e acolá, eles entendiam que a um homem era possível permitir que na sua necessidade ele buscasse uma prostituta. Vocês lembram bem da história do próprio Judá, lá com Tamar, um bocado de tempo atrás, como ele saiu e viu aquela mulher e foi lá atrás de um serviço dela e deu para ela ali uma espécie de... Ele deu o bordão dele para ela. Agora, era um... Ele não tinha dinheiro, então pagou. Ele iria resgatar aquilo depois, né? Então, por que, que aconteceu aquilo? E a Bíblia relata com essa tranquilidade. É porque a prostituição era institucionalizada, não era considerado crime e era extremamente aceitável em toda aquela sociedade e, inclusive, entre os judeus, isso aí era comum. Não é à toa que a gente tem tantas histórias de mulheres com essa característica na Bíblia. Agora imagine, esta mulher, ela não era uma mulher bem considerada na sociedade. E o que acontece é que quando ela vê Jesus ali, primeiro era um judeu. Ok, mas ele era um tipo. Então, quem sabe não seria uma possibilidade. Sozinho ali, então alguma coisa poderia sair para ela naquele momento. Ou não. Porque no final das contas, quando ela começa a falar com ele, ela se surpreende de que ele tomasse a iniciativa e falasse com ela. Qual é a palavra que ele diz para ela? Dá-me de beber. Dá-me de beber. Ela dá um passo atrás, surpresa mesmo, e diz, mas como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher e samaritana? Porque um judeu, normalmente, dentro do contexto do judaísmo, ele não falaria com nenhuma mulher em qualquer lugar, nem que fosse judia. Ele não falaria, a menos que fosse com um propósito muito específico. Ele falaria com sua mãe, falaria com sua irmã, falaria com sua esposa, mas outra mulher que não fosse sua parente, não falaria. Era exatamente tão estrita aquela sociedade judaica. E o que acontece é que quando ele fala com ela... Ela fica extremamente surpresa. Como, sendo tu judeu, pede de beber a mim, que sou mulher? Primeiro ponto. Ele não falaria com nenhuma mulher, mas ainda uma mulher que era o quê mesmo? Samaritana. Então, foi uma surpresa total para ela. E é agora que começa a mais interessante das histórias, das explicações de Cristo sobre como ele lida com os pecadores. E como que as pessoas entendem quem ele é. O desenvolvimento desse diálogo permite compreender que aquela mulher que não conhecia Cristo, ela vai melhorando o conceito sobre quem é aquela personagem, até que chega um ponto em que ela entende ele de uma maneira mais plena do que qualquer ser humano na Terra entendeu rapidamente. E é surpreendente que uma mulher samaritana tenha passado por isso, tenha entendido isso. Então, nesse momento, quando ele pede de beber e ela reclama que ele é judeu, como podia fazer isso? Então, Jesus diz para ela, aqui no versículo 9. No versículo 10, melhor dizendo, Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, você lhe pediria e ele lhe daria a água viva. Ah, se aquela mulher entendesse. Só que ela não entendeu. Na verdade, o conhecimento da verdade de Deus, ele não vem assim de uma vez, é devagar. E essa mulher também não entendeu de uma vez, porque quando ele começa a conversar com ela, ela já diz: se tu soubesse que água, aliás, quem fala contigo, e ela não tinha ideia nenhuma, era um judeu comum, era alguém diferente e tal, mas quem era ele? Ela não sabia. Mas ele disse: se tu soubesses quem é, tu pedirias e eu te daria a água viva. E nesse momento, ela começa a ficar mais surpresa e interessada nele, porque ele diz o seguinte, ela responde, verso 11, o Senhor não tem balde, e o poço é fundo. Onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, assim como também os seus filhos e o seu gado? De alguma maneira, essa mulher começa uma conversa em que ela coloca o Senhor Jesus já comparado com Jacó. Levou para comparar com Jacó. Você pensa que é maior do que Jacó? Porque Jacó foi quem abriu esse poço aqui. E ele bebeu e deu ao seu filho, deu ao seu gado também. Nessa comparação que ela faz com Jesus e Jacó, ela não tinha a mínima ideia de que aquele que era a esperança de Jacó era exatamente aquele que estava diante dela. Mas ela ainda achava que Jacó era maior. Até que ela vai entendendo aos poucos. Jesus disse: quem beber dessa água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. O Evangelho de João, aqui no capítulo 4, ele está falando sobre a água num sentido bem específico. Jesus, ele próprio é a água, mas a água é também símbolo do Espírito Santo. O sentido de água viva também tem um sentido, porque, por exemplo, o que é água viva? Quando os cristãos primitivos batizavam, havia uma ordem no Didaquê, que é o primeiro catecismo da história do cristianismo, aí diz assim: batizar em água viva. O que é água viva, na verdade? Água viva é um tipo de água que não é parada. A água de um poço não é uma água viva. A água do poço de Jacó não é uma água viva. E quando Jesus falou: se tu soubesse quem sou eu te daria água viva, ela fica realmente chateada com isso. Ele diz: então tu queres ser maior do que Jacó, nosso pai, porque aquela água não era viva. Porque a água viva é uma água corrente. Então, não era. Aí é uma fonte, mas não era uma fonte que derramava abundantemente. Era um poço, então não era uma água viva. É por isso que ela fez essa comparação com Jacó. Então tu quer ser maior do que Jacó? Porque ele deu esse poço para nós. Mas é realmente mais adiante, no capítulo 7, que Jesus vai dizer de uma maneira bem definitiva o que significa o sentido da água. Ele diz assim, ele fala que sobre o batismo do Espírito Santo, e ele diz que aquele que crê nele, do seu ventre fluirão o que mesmo? O que é que a palavra de Deus diz? Está lá em São João 17, aliás, 7, verso 31 a 34. Do seu ventre fluirão rios de águas vivas. Então, a água viva tem que ver com a relação com o Espírito Santo, tem que ver com a dinâmica de uma vida espiritual profunda e ativa diante da presença do Senhor. A água viva é a oportunidade de viver na intensidade da graça que faz com que um ser humano comum se transforme em alguém que pode, como Paulo, dizer: já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e o quê? Se entregou por mim. Essa dinâmica vai ser muito mais apreciada no futuro pela igreja, mas essa mulher está só começando a entender. Ah, se ela já tivesse entendido o que era a água viva. Porque nesse momento ela pensou ainda no aspecto material da água. Ela diz assim: ah, quer dizer então que nunca mais vai precisar beber, buscar? Eu quero essa água. Eu quero essa água, porque aí eu não tenho mais que voltar nesse poço aqui, nunca mais para pegar dessa água. E aí, então, Jesus vai desafiar essa mulher de uma maneira muito interessante. Ele diz, sabe, irmãos, via de regra, nós, quando tratamos com pecadores, não é que nós não sejamos, nós também somos pecadores, mas nós estamos aqui, na proteção dessa igreja, da graça de Deus. E os pecadores lá do mundo estão perdidos. E ninguém pense que as trevas exteriores não são capazes de confundir a mente de todos eles. Todavia, nós temos o privilégio de levar a água viva para eles. Esse é o nosso trabalho, esse é o nosso chamado. Se nós não fizermos isso, ela não flui dentro de nós mesmos. Acontece que Quando a gente trata com eles, a gente trata com muito melindro. Já notaram? Imagina alguém chegar, olha o que Jesus fez com essa mulher. Jesus tocou na coisa mais preciosa que havia na vida desta mulher. Nós somos tão melindrosos que a gente não quer, a gente sabe que a pessoa tem um problema, a gente sabe como ensinar essa pessoa, a gente tem os elementos da palavra para curar a vida emocional e espiritual daquela pessoa, mas a gente fica com medo de ofender, com medo de magoar. E a gente prefere não tocar nos pontos que são a coisa mais importante na vida dela. E esse é um problema. É um problema até no nosso evangelismo. Mas Jesus não tinha esse problema. Sabe por quê? Porque Jesus não julgava ninguém. Ele mesmo disse, eu não vim para julgar, eu vim para salvar. Nós também não estamos aqui nesse mundo para julgar ninguém. Estamos para salvar. Assim como a missão que Jesus nos deu. O detalhe é que se eu quiser salvar alguém, só tem um jeito de salvar uma pessoa. Todos os homens desse planeta e mulheres só se salvam com uma possibilidade. É que ele venha diante da cruz de Cristo, reconheça quem Jesus é, para que ele receba o benefício. Mas para ele entender quem é Jesus, ele passa pela lei também, ele passa pela vergonha pessoal também, para saber. Tem uma coisa muito séria. Sabe por que Jesus é salvador? Ele é salvador porque ele quer salvar. Mas na realidade humana, a gente só clama por salvador, sabe como? Na hora que nós estamos o quê? Em extremo perigo. É uma pessoa em cima de um prédio pegando fogo, que ele sabe que o fogo vai chegar lá e vai matá-lo, então ele grita, socorro, porque ele precisa ser salvo. Na vida humana é a mesma coisa. Um ser humano só aceita Cristo como salvador quando ele percebe que sua vida eterna está em perigo. E para saber que sua vida está em perigo, ele tem que saber que ele é perdido. E se a gente não colocar isso de maneira bem clara para ele, ele vai achar que ele pode viver muito bem. Eu me lembro que a minha mãe, ela costumava dizer o seguinte, há muito tempo, quando ela não estava na igreja, ela dizia o seguinte, por que eu tenho que ir para a igreja? Não preciso ir para a igreja. Eu sou uma pessoa séria, eu pago os meus compromissos, não devo nada a ninguém e tal. Aí começa aquela justificativa, né? A justiça humana transparecendo, eu sou isso, eu sou aquilo outro e tal, não sei o quê. Eu não preciso. Só que nada disso nos apresenta diante de Deus. Até porque tudo que nós fazemos na nossa justiça humana, a Bíblia chama de trapo de quê? De imundícia, serve para nada. Então é por isso que a gente precisa vir para a realidade. A água viva que Jesus quer e que vai nos transformar precisa passar por um momento de confrontação terrível do pecado e da nossa própria realidade. É por isso que Jesus diz assim para aquela mulher, quando ela disse o seguinte, me dá essa água, eu quero beber para não voltar mais aqui. Ele falou para ela o quê? Vai. Chama quem? Chama o teu marido. Eu vou dar para vocês dois essa água. Tinha alguma coisa mais sensível na vida dessa mulher do que a sua realidade com os maridos que ela já tinha vivido? Não tinha nada mais sensível na vida dela. Nada que fosse mais vexatório, mais complicado para ela responder do que exatamente essa situação com os maridos dela. E Jesus queria também saber o seguinte, se ela tinha sinceridade no seu coração. Porque ela podia muito bem dizer assim, não, tudo bem, eu vou buscar o meu marido. Ou coisa parecida. Sabe, às vezes a gente sai pela tangente, a gente não enfrenta a própria realidade. Aliás, ninguém gosta de enfrentar a própria realidade. Mas não tem nenhuma possibilidade de sermos sinceros diante do nosso Deus, fingindo a nossa própria realidade. É por isso que lá em Isaías 58, ele diz assim, eu não quero que vocês rasguem suas roupas, eu quero que rasguem o quê? Os seus corações. Não tem outra chance de nós alcançarmos uma relação perfeita com o Senhor Jesus se não for em plena sinceridade, coração rasgado e aberto diante dele para que ele complete e faça a obra que ele quer fazer na vida da gente. E aí, então Jesus fala para ela, vai e chama o teu marido. E ela diz assim, ela para. Pensa nesse momento que ela parou. Ela fez aquela reflexão profunda dentro dela, o que eu vou dizer agora? E ela fala aquilo que realmente ela podia e devia falar. Ela foi sincera, ela abriu o coração verdadeiro naquele momento e ela disse, eu não tenho marido. E Jesus falou, muito bem. Ela passou no teste, porque no reino do céu, queridos, não há lugar para mentirosos, não há lugar para quem oculta a sua verdadeira, a sua realidade. O pecado, ele tem que ser tratado. O diferencial entre Jesus e muitos seres humanos é muito grande. Sabe por quê? Porque às vezes, quando a gente olha para alguém no seu problema, nós seres humanos que somos exatamente fracos, caídos, problemáticos, a gente tem a tendência de julgar, de se achar melhor, quando não existe realmente espaço para isso acontecer de verdade, porque todos somos pecadores e somos carentes da glória de Deus. Mas Jesus, quando ele olhava para o pecador, a senhora Mônica tem uma frase que eu gosto muito, que ela diz o seguinte: toda vez que Jesus repreendia o pecador, fazia isso com o olho marejado. As palavras que Jesus usavam eram tão dóceis e, ao mesmo tempo, solícitas. Ao ele falar ao coração das pessoas, as pessoas entendiam que havia alguma bênção por trás daquela palavra. Eles não se sentiam destruídos por uma palavra, ainda que fosse de repreensão. Quando ele falou para ela: verdadeiramente eu vejo que tu falaste a verdade, porque tu não tens marido, porque tu já tiveste, ó, 4, e o que tu tens agora, o quê? Não é teu. Se o que tinha agora não era dele, quer dizer que ela era o quê? Sabe aquela mulher que o camarada arranja um cacho? Se usa essa expressão aqui em Pernambuco? Um cacho. É muito comum no sul. Um cacho é quando o camarada tem a mulher e arranja um fora. É um cacho. Não sei como é que vocês falam aqui isso daí. Tem um cacho? Usa essa expressão. Já o conhece, né? Pois é. Aí tem a matriz e arranja uma filial. Ela era a filial. E é por isso que Jesus falou para ela: o que tu tens agora não é teu. Era uma situação vergonhosa, terrível. Não é à toa que essa mulher chegava a que hora mesmo? Meio-dia, para ninguém se meter na vida dela, porque a vida dela era complicada. Mas Jesus não veio para aqueles certinhos, não. Ele veio exatamente para pessoas complicadas. Aí está o mistério da fé. É Jesus salvando pecadores onde os pecadores estão. Mas ele só tem uma forma de salvar pecadores: é mexer o seu pecado. É macerar a sua realidade para que ele, entendendo quem ele é, ele possa clamar por água viva para realmente resolver o seu problema. Por isso que Jesus vai e trata a realidade dessa mulher a esse ponto. Sempre que Jesus vai fazer isso, a gente percebe todas as vezes nos encontros pessoais que ele tinha com pessoas, como a mulher adúltera, que é outra história, a Nicodemos. Ele vai lá no cerne da situação dessa pessoa. Mas Jesus, então, agora que já mexeu com aquela mulher profundamente, aquela mulher pensou assim, ela captou uma ideia. Quando ele diz, aqui no versículo 17, ele termina dizendo: você tem razão ao dizer, não tenho marido. Verso 18, porque já teve 5. Eu me enganei aqui na conta, viu? Eu só dei 4, ela tem 5. Então, já teve 5, e esse que você tem agora não é seu marido. O que você disse é verdade. Aí a mulher disse para ele: agora sei que o Senhor é o quê mesmo? Profeta. Perceba que, que eu quero que você entenda esse crescente aqui. Jesus chegou ali, na beira do poço, e aquela mulher o viu como um judeu. Era simplesmente um judeu. Mas à medida que a conversa se desenvolve, ela começa a perceber que ele é mais do que um judeu comum, porque ele leu o coração dela. Então, ele é agora para ela o quê? Um profeta. Vejo que tu és profeta. Nesse momento aqui, o conceito que aquela mulher fazia de Jesus cresceu, se desenvolveu. E é exatamente o que tem que acontecer na nossa vida. Se a gente está se aproximando de Jesus, ele também vai crescendo dentro da nossa mente e do nosso conceito pessoal, e nós vamos entendendo que ele é mais do que a gente imaginava antes. Agora, para ela, ele era um profeta. E agora ela pensa assim: eu acho que eu vou mudar de assunto, porque se eu não mudar de assunto, ele vai encontrar alguma coisa mais profunda na minha vida, porque ele vai ler o meu coração. Então, vamos mudar de assunto. Então, ela muda de assunto. Ela diz o seguinte: agora eu sei que o Senhor é um profeta. Nossos pais adoraram nesse monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é um lugar que se deve adorar. Jesus respondeu: mulher, acredite no que eu te digo. Vem a hora em que nem nesse monte, nem em Jerusalém, vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem. Esse ponto é muito severo. Olha o que Jesus está dizendo para aquela mulher: vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Entendeu esse ponto aqui? Jesus não teve nenhum problema de se identificar. Qual era a religião de Jesus naquele tempo? Ele não era judeu mesmo? Ele era judeu. A religião dele era judaica. Era isso mesmo. E os samaritanos? Os samaritanos, eles adoravam a Deus o mesmo Deus, mas só que eles não tinham a ancestralidade israelita, eles eram estrangeiros misturados e tal, e por causa de tudo isso, eles tinham outros problemas. É que eles, já que eles não podiam ser aceitos em Israel, eles inventaram sua própria religião, até que num templo lá atrás, eles tiveram um templo em cima do Monte Gerizim. Quando Josué saiu de lá, ele colocou a nação de Israel em dois montes, o Monte Gerizim, de um lado, e o Monte Ebal, do outro lado, o Monte da Bênção, o Monte da Maldição, e ali eles cantaram antífonas sobre o serviço de Deus, as bênçãos e as maldições. Com o passar do tempo, por causa disso, aquele povo, sabendo dessa história, erigiu um templo, na época de Alexandre Magno, em cima daquele lugar, do Monte Gerizim. E eles construíram ali e adoravam ali. Mas do jeito que eles entenderam, do jeito que eles queriam fazer. Ainda hoje, se vocês querem saber, existe a religião dos samaritanos. Lá em Israel, ainda hoje existe a religião dos samaritanos. Hoje em dia, ela está muito mais próxima do judaísmo, muito próxima mesmo, mas ainda hoje existe. Só que Jesus foi bem claro. Vocês adoram o que não sabem. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem é dos judeus. Você já se sentiu, querido, alguma vez assim, meio pressionado? Tipo assim, você está num lugar e tal, falando sobre religião com alguém, e você sabe que muitas pessoas pensam que os adventistas são, que a igreja adventista é uma seita. Você já ouviu isso mil vezes, com certeza. E pode ser que em algum momento você ficou meio encabulado de se declarar adventista do sétimo dia. Já aconteceu isso com alguém? Eu espero que não, mas é uma coisa bem possível de acontecer. Então, queridos, nunca devemos negar nossa fé. Pelo contrário, o apóstolo São Pedro diz, o que devemos estar é prontos para dar a quem quer que peça a razão de nossa fé, todos os momentos. Então, você está em alguma situação, se alguém perguntar a sua religião, não tenha dó. Tem gente que diz assim, ah, eu sou adventista. Adventista? É isso que você é? Você é o quê mesmo? Qual é o nome da sua religião? Cristã? Não. Cristã? Todos são cristãos por aí. Nossa religião chama-se Adventista do Sétimo Dia. Com todas as palavras. Não fique envergonhado, não. Diga com todas as palavras. O que é que você é? Eu sou Adventista do Sétimo Dia. Não tenha nenhum medo de dizer isso daí. Muito pelo contrário. Diga com alegria, com certeza e com segurança. Porque todo mundo precisa entender melhor qual é essa proposta bendita que Deus nos deu. Então, Jesus diz, a salvação vem dos judeus. Assim como hoje eu posso dizer para vocês, a igreja remanescente da profecia bíblica é a igreja adventista do sétimo dia. Não tenho nenhuma dúvida sobre isso aqui. Fale isso onde você puder e diga em alto e bom som e não pense que vai ofender ninguém. Você não vai ofender. Você vai simplesmente partilhar com eles a sua fé e a sua experiência. Ok? Então, nunca tenha medo de dizer isso. Jesus não tinha medo de dizer a religião dele, eu não tenho medo de dizer a minha. E nós todos precisamos ser corajosos para realmente dizer o que temos que dizer. Mas aqui, a história evolui para mais adiante um pouquinho. Porque aquela mulher, com todo aquele caldo cultural de afastamento do judaísmo e não sei o quê, mas Jesus fala de maneira clara para ela. Agora ele vai dizer o que é que ele espera de todas as pessoas. No versículo 23. Mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses os que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Agora, Jesus mostrou para ela o seguinte, a verdadeira religião é o judaísmo. Naquele tempo, era a religião do tempo. A verdade presente daquela época era o judaísmo, mas não é mais, porque eu estou aqui. E vai chegar um momento em que nem no templo e nem no monte, mas será em espírito e em verdade. Queridos, espírito é uma religião espiritual. Verdade é uma religião que tem doutrina, que tem ensinamento, que está baseado na Bíblia, que está baseado em fundamentos bem definidos. É isso que Deus quer que eu e você tenhamos em mente. Aquela mulher, ela entendeu que ela estava passando para um outro nível, porque ela começa a entender que ela precisava ser esse tipo de adorador. Deus não está esperando que você seja uma pessoa que louva, ou que prega muito bem, ou que Ele quer saber se você é um adorador. E o adorador é aquele que vive uma experiência em espírito e em verdade. Qualquer coisa menos do que isso, não significa para Deus aquilo que Ele está buscando. Nós precisamos ser realmente de uma religião muito prática. Ele quer que nós o adoremos em espírito e em verdade em cada momento. Então, a mulher respondeu: eu sei que virá o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Esse agora é o ponto mais extraordinário desse texto. Porque Jesus vai dizer para ela, aqui no versículo 26, então Jesus disse, o quê? O que ele falou? Aqui na minha tradução fala assim: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Olha só isso. Não existe, irmãos, nenhuma outra citação no Novo Testamento no qual Jesus tenha se declarado taxativamente como o Messias. Não existe. Ele poderia ter feito isso perante o sacerdote, na frente do templo ou entre os reis. Ele poderia ter feito uma declaração dessa para realmente mostrar quem ele era para os poderosos da terra. Mas não. Ele escolheu uma mulher samaritana, pecadora, indigna de todos os olhares de todas as pessoas. Foi a ela, e só a ela, que ele disse diretamente: eu sou o Messias. Amém? É muito grande o desiderato de Deus. É maravilhosa a condescendência de Deus. Como que ele se rebaixa para falar com pessoas do nível dessa mulher, do nosso nível, para que reconheçamos quem ele é. Nesse momento, quando ele declara: eu sou o Messias, o Cristo de Deus, o ungido de Deus. Vocês sabem que a palavra Messias, ou Cristo, ou ungido, é a mesma coisa. É a tradução. Tudo quer dizer ungido, né? Jesus, ele é o Cristo por vários motivos. Naquela época, a unção era dada apenas para três tipos de pessoas. No Velho Testamento, só três tipos de pessoas tinham a unção, que era feita pelo sistema sacerdotal. Só três tipos de pessoas. Quem era ungido? Era ungido o profeta, era ungido o sacerdote, e era ungido quem mais? O rei. Três tipos de pessoas recebiam unção: o profeta, o rei e o sacerdote. É por isso que Jesus não é um Cristo, ele é o Cristo de Deus. Porque só Jesus é em si próprio rei, profeta e sacerdote. Por isso ele é o Messias de Deus. Então, essa mulher, e ele declarou isso de uma maneira definitiva para uma mulher tão simples como aquela. E aí a Bíblia diz assim: naquele mesmo momento chegaram os discípulos e se admiraram de vê-lo falando com uma mulher. Mas nenhum deles perguntou: o que você está querendo? Ou: por que o senhor está falando com ela? Quando a mulher, esse é um ponto mais interessante, quanto a mulher deixou seu cântaro e foi à cidade e disse ao povo. Olha só a evolução do conceito de Jesus na mente de uma pessoa. E é necessário que Jesus cresça. Como o próprio João falou, importa que ele cresça e que eu, o quê? Diminua. Se Jesus não crescer objetivamente na minha e na sua vida, como cresceu na experiência dela, talvez nós não tenhamos chegado ao ponto necessário para discernir o Cristo de Deus e receber as bênçãos que advêm dele. Ele fala para ela sai correndo, e o que, que ela vai dizer para as pessoas lá? Eu vi um homem lá embaixo. Aliás, lá embaixo ou lá em cima, né? Eu vi um homem, ele declarou tudo o que tinha na minha vida. Ele é... Ela faz uma forma de pergunta: não é ele o Cristo? Não é ele o Cristo? Exatamente a esperança dos samaritanos, assim como dos judeus, é que um dia o Cristo viria e revelaria todas as coisas. E agora, o Cristo de Deus está diante deles, e ela não pode deixar de ter uma energia espiritual tão profunda que ela até se esquece o que ela foi fazer lá em cima. O que ela foi fazer mesmo? Não foi buscar água? Ela foi buscar água. E o cântaro ficou onde? Ficou lá em cima. E ela desceu para a cidade rapidamente, deixou o cântaro lá e saiu gritando. Essa mulher não falava com as pessoas. Essa mulher não se dirigia a ninguém. Ninguém se dirigia a ela, porque a presença dela era incômoda. Todavia, no momento em que ela estava diante da realidade do Cristo de Deus, o que, é que ela faz? Ela sai gritando para todo mundo. Lá está o Cristo. Venham, ouçam. Ele falou tudo o que havia no meu coração. Então, a partir desse momento, o judeu que ela viu, que se transformou em profeta no seu conceito, agora evolui para um outro nível. Ele é o Cristo de Deus. O Cristo de Deus. Queridos, Jesus precisa crescer no meu conceito e no seu conceito. Sabe, para muitas pessoas desse planeta, Jesus é um personagem histórico, simplesmente. É alguém que viveu na Palestina, lá no ano primeiro e tal, dessa realidade numérica do cômputo de tempo que nós fazemos, dessa era cristã. Ele é aquele personagem. Para milhões e bilhões de pessoas do planeta Terra, ele não é nada mais do que isso. um personagem histórico. Alguns até tentam negar que ele seja um personagem histórico. Outros entendem que não tem como negar, mas ele não passa disso. Queridos, se Jesus não for mais do que um personagem histórico para mim e para você, ele não pode ser o meu ou o seu Salvador. Ele tem que ser mais do que isso. Muitas pessoas só têm Jesus como um personagem. Isso é muito ruim. É necessário crer. E eu digo para vocês, a salvação não é por crer? Paulo falou lá em Filipos, crê no Senhor Jesus e o quê? Serás salvo tu e o quê? Tua casa. É necessário crer. Crê que Jesus é mais, que ele é o Cristo de Deus, que ele morreu na cruz do Calvário, que ele pagou o preço completo pelos nossos pecados, que ele é o nosso Salvador. Se eu não crer nisso, eu não serei salvo. Mas eu digo para você e faço uma diferença nesse momento. Crer é muito mais do que acreditar. Tem gente por aí que acredita. Por quê? Porque a sua mãe falou, porque o seu pai falou, porque você está na igreja ouvindo. Ele sabe historicamente que isso é verdade, então ele acredita em Jesus de alguma forma como Messias. Mas se ele não passar para o próximo nível de crer poderosamente, porque o acreditar é um mero assentimento intelectual, mas crer é se envolver, é se entregar, é partilhar, é participar, é realmente entregar tudo que somos e temos diante daquilo que nós queremos, porque quando nós cremos numa coisa, nós damos a vida por ela. Precisa ser mais. Essa mulher deu o seu testemunho, e os homens subiram e ouviram Jesus o tempo todo. Depois que eles ouviram Jesus, aqui no versículo 42, eles concluem dizendo o seguinte, e diziam à mulher, agora não é mais por causa de você que falou que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Ou seja, aquela mulher, logo depois que ela evolui de crer que ele era um judeu, depois um profeta, agora é o Cristo de Deus, ela se transformou imediatamente em quê? Numa missionária. Numa missionária. Não é à toa que o Sr. White diz que todo verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como o quê? Como um missionário. Olha, é impossível você ter Cristo no coração profundo e não falar para os outros. É impossível. É impossível. Tem gente, a Bíblia diz assim, a boca fala de que o coração está o quê? Cheio. Você já viu pessoas por aí, o que é que eles conversam? Tem gente que você chega perto, só fala de futebol. Ou de, ontem o pastor falou aqui, MMA. O pastor falou ontem aqui. Qual é o assunto da sua vida? O que é que você anda tratando quando fala com as pessoas, aonde quer que pare? Será que é a política desse mundo? Será que é o quê? Mas eu digo para você uma coisa, lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 11, diz assim, que os crentes que estavam naquela igreja de Antioquia foram chamados de quê mesmo? De quê mesmo que eles foram chamados? Cristãos. Por que eles foram chamados de cristãos? Porque só falavam de Cristo. Essa é a grande realidade. Essa é a grande realidade que eu e você precisamos entender. A partir daí, queridos, nós precisamos entender a nossa experiência com Cristo. Eu estava hoje conversando com o meu irmão lá em casa, falando sobre a realidade da vida em muitos aspectos, mostrando o seguinte, é necessário uma experiência com Deus. Se a experiência com Deus for apenas limitada, se a experiência com Deus for apenas por tradição, se ela foi apenas porque eu ouvi falar, ela não será arrebatadora para fazer a grande transformação da minha vida. Meu irmão estava contando para nós como que ele veio para a igreja, porque eu já estava na igreja há muitos anos e ele não ia para a igreja. Um dia, ele era um motorista de táxi lá em Belém, e de repente ele foi para o final de uma fila, e naquele dia, que ele costumava fazer uns R$700 assim, só na hora da madrugada. Uns R$700 só de madrugada, ele costumava fazer. Só que agora já estava amanhecendo o dia e nada. Nada de ganhar dinheiro. Entrou finalmente, na hora que o dia raiou, 5 da manhã, 6 da manhã, ele entrou uma passageira no carro dele. Só que quando a passageira entrou, sabe o que aconteceu? Ela foi para duas quadras dali. Duas quadras. A corrida deu R$2,50. Ela deu R$100 para ele. Ele ficou pensando assim, não dá, não é possível uma coisa dessa. Então ela disse, você quer saber de uma coisa? Pega esse dinheiro e vai embora, está tudo certo, não tem problema, eu não tenho troco mesmo e tal. Era a primeira corrida do dia e não tinha como. E sabe que dinheiro era esse? Era um sábado. E por algum motivo, ela o deixou bem na Arciprestre Manuel Teodoro, lá em Belém do Pará, que é onde fica a igreja central de Belém. quando ela, quando ele entrou na igreja, ele viu as pessoas começarem a conversar, mas de repente, inexplicavelmente, ele não consegue entender, ele começou a chorar convulsivamente. E ele chorou, e as pessoas, ele chorou o sermão, a escola sabatina, o sermão, foi feito um apelo, ele foi à frente chorando, ele saiu dali chorando, e não se sabe explicar o que aconteceu, por que tanto choro? Mas havia tanta coisa para ser lançada para fora naquela vida, que só Jesus poderia fazer a diferença. Queridos, a experiência de vida que nós temos que ter com Cristo, ou ela nos muda para bem, ou nos muda para mal. Você tem um encontro com Jesus, se não mudar você para bem, vai mudar para mal. Porque ninguém pode ficar incólume no momento em que tem um encontro pessoal com Jesus. Nós somos pecadores e precisamos encontrar o Salvador. E o Salvador fará grande diferença se o meu coração e o seu forem abertos para Ele. Amém? Querido Deus e Pai, nessa noite eu preferi não chamar pessoas à frente, porque é exatamente no privado de cada um que o Senhor pode fazer uma grande obra sem que ninguém perceba. Pai Santo, nesse mesmo lugar, entraram pessoas com muitas objeções quanto a Ti. Entraram pessoas sedentas pela salvação, pela graça. Pessoas em dúvidas, Senhor. Pessoas com problemas, com dores e aflições. Com dúvidas sobre o seu próprio futuro. Mas o Senhor não apenas é o Deus que salva. É o Deus que coloca na reta, na vida, de uma maneira tão perfeita. Que aquilo que nós vivemos com o Senhor certamente nos fará ser aquilo que o Senhor quer que nós sejamos. Pai Santo, toma no braço cada um de nós. Nenhum de nós é especial o suficiente para poder merecer de Ti qualquer coisa. Mas é maravilhoso saber que, ainda que nós não mereçamos, tudo já nos foi garantido pelo sangue que Cristo derramou na cruz. Ele pagou um preço que nós não podemos jamais pagar. E eu Te imploro, Senhor, faze a obra, completa a obra que começou em nosso coração, que o Teu Espírito Santo continue nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. E quando Ele falar conosco, Pai, por favor, que nós não rejeitemos essa palavra. Às vezes Ele fala, a gente já sabe, mas decide fazer o contrário. Ó Deus, por favor, vai curando essa ferida do nosso coração e ajuda-nos a nos aproximar de Ti verdadeiramente. Eu coloco a vida de todos que aqui estamos em Tuas mãos. Te imploro que abençoes cada alma e que nos faça ser o que o Senhor quer que nós sejamos, em nome de Jesus.